Olá! Nesse podcast falaremos um pouco sobre música pop. Se você ainda não conhece esse estilo, vem com a gente! A música pop é eclética e muitas vezes incorpora elementos de outros estilos, como o dance, o rock, a música latina e o country. No entanto, existem elementos principais que definam a música pop. As canções do gênero são geralmente de duração média, curta, escritas em um formato básico, muitas vezes a estrutura verso-refrão. Empregam refrões e batidas repetidas. Ganchos são super produzidas, as letras abordam temas universais, como o amor, nada específico demais para atingir um maior número de pessoas, que torna a música pop facilmente atraente a qualquer ouvinte. Por isto, é um gênero musical mais comercial. Agora falarei sobre uma música pop. Good For You é uma canção bastante pessoal, que traz reflexões sobre um namoro depois dele já ter acabado. Além disso, Good For You é cheia de atitude e sarcasmo, deixando de lado o remorso e a melancolia de Driver's License e dando lugar para a raiva e vingança. A grande autora dessa música se chama Olivia Rodrigo. Mas afinal, quem é Olivia Rodrigo? Olivia Isabel Rodrigo nasceu no dia 20 de fevereiro de 2003, na cidade de Temecula, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem ascendência filipina por parte do seu pai, enquanto a sua mãe é descendente de alemães e irlandeses. Rodrigo afirmou que o seu bisavô se mudou das Filipinas para os Estados Unidos quando era adolescente, e sua família segue as tradições e a culinária filipina. Em 2009, Olivia começou a ter aulas de atuação e canto aos 6 anos de idade e começou a atuar em produções teatrais. Ela se mudou de Murrieta, localizada no condado de Riverside, para a cidade de Los Angeles, na Califórnia.
Olá! Aqui nós vamos falar um pouco dos verbos do refrão da música Good For You, da Olivia Rodrigo. Bem, já podemos notar uma abreviação no título da música, Good For You. Ao invés de usarem o for, usaram o 4, que sua tradução fica for. Começando o refrão. Well, good for you, you look happy and healthy, not me if you have care to ask. If. O if é uma oração condicional. Usamos o if para expressar situações do passado, presente e futuro. If you have cared to ask. Cared. O cared ele está na sua forma do passado. Sua forma normal é care, que a tradução é cuidar. Já traduzindo ele nesta frase, if you have cared to ask, fica se você já se importou em perguntar. Então, cared, importou. Good for you, you're doing great out there without me, baby. You're. O you're é o verb to be, abreviação de you are, você é, você está. Doing. O doing é o do, mas acompanhado do ing, que fica fazendo. Do, fazer, doing, fazendo. O ing é o ando, endo e indo no português. Like a damn sociopath. I've lost my mind, I've spent the night. I've. I've é a abreviação do I have, eu tenho. I've lost my mind, I've spent the night. Eu tenho perdido minha mente, eu tenho gastado minhas noites. Crying on the floor of my bathroom. Crying. O cry também está acompanhado do ing. Cry, a tradução é chorar, acompanhado do ing, chorando. But you're, novamente, verb to be, you are. So, unaffected, I really don't get it. O don't é algo que nós vemos muito no inglês. Mas o don't, ele só pode ser usado quando ele está acompanhado de I, you, we ou they. Quando é she, he ou it, nós temos que usar o doesn't. E foi isso.